Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais um período de conversa aqui nas Madragoas. E hoje vou estar à conversa com quem? Com Clara Barbacini e Roberto Falanga. Se, entretanto, eu pronunciar mal algum dos vossos nomes, façam favor de me corrigirem. Sintam-se à vontade para isso. Sejam então bem-vindos. Basicamente aquilo que dá aqui, dá um mote à conversa, é a edição do livro Pedaços de Alma, de Amandio Martins, Memórias de uma Vida Passada entre o Douro, os Açores, Moçambique, Timor e Paris. Mas já lá vamos. Antes disso, eu gostava que se apresentassem. É a primeira vez que estão aqui à conversa comigo, e por isso eu gostava que se apresentassem, para que as pessoas que estão a ouvir possam conhecer-vos melhor também.
Olá a todos, boa noite. O meu nome é Clara Barbacini, sou italiana, mas já moro em Lisboa há cerca de 18 anos.
E nota-se, estás aí com um bom português.
Obrigada.
Olá, boa noite. O meu nome é Roberto Falanga, também italiano, e moro em Portugal há 10 anos.
10 anos? E tu, Clara, desculpa, 18?
Há 18.
18 anos. É muito tempo, 18 anos.
É. Vim antes da onda de estrangeiros.
Sim.
Aliás,
sim.
Os dois, podemos dizer que já viemos aqui mesmo por quase por amor a esse país.
Eu gostava. A pergunta que eu faço é precisamente essa: o que é que vos encantou em Portugal? Qual é que foi a razão para estarem em Portugal? Há 18 e há 10 anos.
Ou seja, eu vim cá em Erasmus,
okay.
Em 2000,
uhum.
E o meu percurso académico é na área do design, e depois gostei dessa experiência e decidi ficar por cá. E comecei a trabalhar, portanto, acabei o curso e comecei o meu percurso de trabalho.
Trabalho, sim, profissional.
O meu percurso profissional sim, sim. Aqui em Lisboa.
E no teu caso, Roberto?
No meu caso, bem, em 2009 estava a acabar o meu mestrado e decidi concorrer para uma bolsa de investigação em Portugal, e desde então continuo como investigador na universidade.
E este vosso trabalho, o trabalho que trazem aqui, também tem algo de investigação, não é?
Tem alguma coisa.
Sim. Alguma coisa de investigação. Expliquem-me tudo, então.
Ou seja, nós acabamos por nos conhecer por causa desse projeto. Exatamente. Porque depois o Roberto vai explicar melhor, mas tínhamos os dois conhecimento do Arquivo dos Diários Italianos, que é, digamos, o nosso mentor quase, e gostávamos muito do projeto do Arquivo dos Diários Italianos, que é um arquivo que já existe há 30 anos, que já recolheu 8 mil diários. E,
basicamente, o objetivo é ir à procura de diários, não é?
Sim, o objetivo é ir à procura de memórias de pessoas comuns.
Memórias de pessoas.
Podem ser sob formas de diários, epistolares.
E de que forma fazem essa recolha, digamos assim?
Bom, sim, a recolha é feita de forma, digamos, com base voluntária, as pessoas que queiram entregar os seus documentos, as suas cartas, os seus diários, podem entregar este material ao Arquivo dos Diários, que tem uma sede física na Biblioteca de São Lázaro, na Freguesia de Arroios, em Lisboa, mas também podem utilizar o nosso e-mail para enviar materiais que sejam
escritos. Estão abertos a todo tipo de participação, não é? As pessoas podem enviar.
Exatamente.
E qualquer pessoa pode. Exatamente. Ser útil neste trabalho.
Exatamente. O nosso objetivo inicial, quando fundamos o Arquivo dos Diários, foi não ter um recorte temático e também não fazer uma seleção dos documentos com base, por exemplo, no ano de produção. Portanto, é um arquivo como todos os arquivos, que faz uma recolha mais ampla, mas depois, com base desta recolha, deste acervo que entretanto se foi construindo no Arquivo dos Diários, é que temos vindo a promover uma série de iniciativas, de projetos que tiveram vários focos, um diverso tipo de enfoque.
A verdade é que este vosso projeto acaba por ter diferentes manifestações, não é? Quais as manifestações que já, no fundo, se deram e que tiveram origem nesta vossa ideia, neste vosso arquivo dos diários?
Com base nos diários que já temos, criamos iniciativas que podem ser, por exemplo, encontros e conversas sobre a memória a partir de diferentes pontos de vista. Era uma iniciativa que chamava-se Terças em Conversas, em que convidávamos pessoas de diferentes áreas a falarem da relação delas com a memória.
Chamavam-se terças porque eram terça-feira cada mês.
Já fizemos ciclos de cinema sobre a memória, e já participamos também em projetos europeus com o Arquivo Italiano e com outros arquivos, porque projetos desse género existem também noutros países na Europa. Então o ideal seria, daqui a uns anos, ter uma rede de arquivos europeus que estejam sempre a comunicar e que possam juntos também fazer projetos. Nesse momento, por exemplo, ganhamos uma linha de financiamento da Europa Criativa e estamos a trabalhar com base nas memórias que estão no arquivo italiano, no arquivo português e no arquivo croata sobre o 68, o tema de 1968, como é o aniversário, e o resultado desse projeto vai ser uma peça de teatro que vai estrear aqui em Portugal, mas vai depois também estar na França, na Itália e...
Na Croácia, sim.
Falamos hoje sobre estes arquivos dos diários aqui nas Madragoas, um projeto bem interessante e que já se materializou também em livros. Temos já aqui dois livros, pelo menos, sobre esta mesa, e eu gostava que me explicassem. Um deles eu já falei sobre ele, Pedaços de Alma, Amândio Martins, e já lá vamos ter tempo também para falar um pouco melhor sobre ele. O outro é o Diário de Fernando de Castro, é isso?
Exatamente.
Força, então vamos começar por esse. O meu Diário de Campanha. Estou aqui a ser ajudado pela Clara, que estava a mostrar aqui a capa do livro. Esse saiu primeiro do que o Pedaços de Alma?
Sim, saiu.
Esse foi o... Porque o Roberto já vai explicar, mas nós vamos para que as pessoas entreguem os diários, como é, dinamizar um bocado a entrega dos diários, criamos um concurso.
Que é uma das iniciativas mais importantes.
E todos os anos sai um livro, é isso? Sim. A ideia é essa?
Sim, agora é de dois em dois, anos.
Dois em dois anos.
Sim, foi uma decisão deste ano de ter uma edição de dois em dois anos. O concurso que se chama Conta-nos e Conta Connosco é talvez a iniciativa mais importante do Arquivo dos Diários. É um concurso aberto, portanto, todas as pessoas que tenham documentos autobiográficos podem participar, podem entregar os documentos. E tal como todos os concursos, o concurso acaba com um vencedor. E os dois livros que temos aqui em cima da mesa hoje são os dois primeiros livros que nós publicamos a partir exatamente dos concursos, das primeiras duas edições do concurso. O primeiro é o meu Diário de Campanha, que é um testemunho único sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial.
Quem é que era Fernando de Castro?
Era o membro da aviação portuguesa, do SAP. E esse é o diário que ele escrevia enquanto estava na França.
É mesmo um diário de guerra?
Sim, são
cartas, na verdade. São cartas que ele escrevia à namorada.
Sim, aqui estamos a utilizar muito a palavra
diário,
diários, mas aqui a ideia da memória, não é? E do testemunho.
Autobiográfica.
Para nós, o diário, também quando escolhemos o nome do arquivo, como Arquivo dos Diários, foi uma escolha. Quer dizer, a palavra diário é utilizada de forma simbólica, ou seja, o diário forma de recolha das memórias. Enquanto o segundo livro, que é Pedaços de Alma, que foi lançado há pouco, há um mês, mais ou menos, é o vencedor da segunda edição do concurso, que, portanto, à semelhança do primeiro, também teve um vencedor. E neste momento temos a terceira edição do concurso em curso. Portanto, estamos novamente à procura de diários, cartas, qualquer tipo de documento que seja de tipo autobiográfico, que possa ser
Inédito.
É inédito, obviamente.
E como é que as pessoas se podem inscrever? No...
Bom, primeiro, deixa-me dizer que toda a informação está no nosso site www.arquivodosdiarios.com.
Olha, eu até vou lá neste momento, vou ao vosso site. Enquanto vocês estão aí a explicar tudo, eu vou aqui ao vosso site www.arquivosdosdiarios.pt. Sim, podes continuar, Roberto.
E, portanto, no nosso site podem encontrar, obviamente, para além de toda a informação sobre as nossas iniciativas, também, em relação ao concurso, tem o nosso regulamento que explica todos os pormenores, não é, do concurso. Apenas umas notas, como estava a dizer a Clara, nós aceitamos todos os documentos, todos os manuscritos inéditos. Não temos qualquer tipo de não damos qualquer tipo de limitação, por exemplo, em termos de escrita ou a forma de escrita que é proposta no manuscrito. Inclusive, nós aceitamos, aliás, se calhar até gostaríamos de ter mais manuscritos com erros sintáticos e gramaticais, porque é um pormenor que nos revela a autenticidade e a genuinidade do documento.
Sim, não é preciso editar os documentos antes da entrega. O que nós pretendemos é recolher mesmo a memória tal como ela foi escrita.
E depois, como é que funciona o concurso? Nas duas primeiras edições, e será feito o mesmo também nesta terceira edição, há dois júris. Um primeiro júri é um júri popular, que é constituído por pessoas que se tenham proposto de forma voluntária para ler os manuscritos que, entretanto, chegaram. Que, portanto, faz uma primeira triagem dos documentos, e um segundo júri, que é um júri técnico, que é composto por pessoas, que é o próprio Arquivo dos Diários que nomeia, que são pessoas das áreas das artes, das letras, da arquivística, e depois, portanto, será este júri técnico a fazer, a indicar o vencedor. Portanto, era apenas para dizer que nós, enquanto Arquivo dos Diários, somos mais um meio neste concurso, porque, na verdade, quem seleciona os diários é primeiro o júri popular e depois o júri técnico.
Está a decorrer, então, este terceiro concurso. Conta-nos e conta connosco, porque preservar a memória ajuda a construir um futuro mais consciente. Fica o apelo para quem tem diários, cartas ou textos autobiográficos guardados numa gaveta, por exemplo, pode participar neste concurso, enviando então as memórias ou entregando as memórias até dia 23 de junho.
Exatamente.
Dia 23 de junho. E, de facto, no site pode encontrar toda a informação de que necessita, www.arquivosdosdiarios.pt. Aliás, estava aqui a ver uma coisa, inclusive dá para ser sócio.
Sim.
Dá para ser sócio, é interessante isto.
Sim, nós somos uma associação sem fins lucrativos e vivemos... basicamente,
como qualquer associação sem fins lucrativos, apesar de, por vezes, a missão ser muito boa, também se precisa de fundos e também se precisa de gastar qualquer coisa, e por isso, quem tiver interesse neste projeto pode também ser sócio. Seria uma maneira interessante também de ajudar.
Sim,
a informação está no site Arquivos dos Diários. Vamos então ao livro Pedaços de Alma, o segundo desta iniciativa. Eu há bocadinho fiz a pergunta quem é que era o Fernando de Castro. Faço a mesma pergunta: quem é que é então este Amândio Martins que se revela neste livro?
Esse livro é diferente a história desse livro é diferente da história do primeiro, porque no primeiro caso foi a filha do autor que nos entregou o diário, que ela tinha um carinho imenso pelo diário do pai e decidiu participar no concurso. Realmente vimos aqui um documento muito interessante. Nesse caso, o autor é vivo.
É o próprio autor.
É o próprio autor que nos entregou o diário. Ele teve conhecimento dessa iniciativa e acho que foram os filhos que o puxaram um bocado a participar e o desafiaram. E ele, como tinha tido uma vida profissional que o levou a viajar imenso e sempre com a família, portanto foi um privilégio pronto, la vita dela realmente foi interessante nesse aspetto, no sentido che nos anos 60, 70, ele viajou.
E apesar de neste livro haver a visão do autor sobre os sítios por os quais ia passando, também há um retrato do próprio país, de Portugal.
Sim, sim, claro.
Alguma coisa que vos tenha surpreendido nesse aspecto?
É muito interessante a parte da infância dele, porque ele vivia no Alto Douro e faz e descreve aquelas que eram...
Os hábitos
das pessoas do campo, as comidas.
Há um retrato do mundo rural, não é?
Sim, retrato do mundo rural, muito interessante, da vida do campo também, do interior do país, da vida do campo, das tradições que eles tinham quando reuniam-se no inverno.
E também uma coisa interessante deste segundo livro, sempre comparado com o primeiro, é que enquanto o primeiro se desenvolve, digamos, num período de tempo mais curto, o Pedaços de Alma relata, digamos, a vida de uma pessoa ao longo de décadas. Portanto, também conta uma história que é também, como tu estavas a dizer, é uma história também que reflete um pouco a história de Portugal.
Do país, não é? Porque acompanha um país em transformação.
Exato.
Também aprenderam qualquer coisa com este livro?
Sim, muito. Mas não é só com este diário. Eu diria que com todos os documentos, com todos os manuscritos que temos recolhido até agora, foi a coisa mais interessante foi exatamente juntar as peças.
Sim, a heterogeneidade também dos documentos. Não temos ainda muita coisa, porque temos a volta de 40 diários, mas são muito diferentes, são testemunhos muito diferentes entre elas.
Alguma coisa que tenha sido mesmo, que tenha sido entregue nos arquivos dos diários e que tenha sido meio estranha ou bizarra?
Sim.
Houve alguma coisa assim meio fora mesmo?
Temos vários. Mas temos um que é
mesmo um objeto em si foi uma grande surpresa, porque chegou essa caixa de sapatos ao arquivo dos diários do António Monteiro, não é?
É um artista que faz
pinta arte sacra. E lá dentro estavam três Moleskine, que são caderninho preto com a capa rija, e estavam todos escritos numa caligrafia muito minuta, e eram um conjunto de colagens de imagens sacras e textos, críticas, mas era uma quantidade...
Em termos de objetos, talvez seja o objeto mais sagrado que temos neste momento no arquivo dos diários. É realmente uma peça única.
E o Diário de Goa também.
O Diário de Goa.
Porque normalmente as pessoas têm que perceber que esse projeto é feito por nós com o objetivo de preservar a memória da pessoa que escreveu esses documentos. Não é cuscar ou...
E também de divulgar, obviamente. Isto também é importante. Nós estamos abertos a qualquer tipo de consulta. A única coisa que nós precisamos é que seja preenchida uma ficha de consulta, mas obviamente o arquivo é um arquivo aberto, portanto qualquer pessoa que queira consultar pode consultar estes diários.
Se eu estiver a fazer um trabalho ou uma tese qualquer sobre um dos temas sobre os quais os diários abordam, ou as memórias, ou as cartas, seja o que for, eu posso então também...
Absolutamente, já aconteceu,
nós queremos que seja mesmo, tal como é o arquivo italiano, um ponto de referência também para pesquisas.
E não só, porque, por exemplo, no arquivo italiano, bom, obviamente tem uma história de mais de 30 anos e um número de documentos guardados que ainda não se compara com o nosso.
Sim.
Mas, por exemplo, para além das consultas que são feitas por parte de investigadores, o arquivo também é procurado por realizadores de cinema, de teatro, portanto, os diários também tornam-se uma fonte de inspiração para peças ou para, até para filmes. Inclusivamente o Nanni Moretti, há uns 10 anos, foi em 2009, se não me engano, produziu um conjunto de documentários, de curtas, num total de 7 curtas, todas inspiradas a 7 diários do arquivo italiano. Portanto, uau, seria um sonho também nós
acontecer o mesmo.
O que eu queria dizer, sim, sim, era força, que nós temos alguns originais, obviamente, porque as pessoas decidem entregar o original ao arquivo no sentido que sabem que vai ser preservado esse documento, não vai ficar perdido, se calhar numa mudança.
Sim, vai ser bem tratado.
Vai ser bem tratado, mas também as pessoas podem entregar cópias, não precisam de entregar os originais, porque o objetivo é nós recolhermos as histórias. E,
claro, com
o
melhor original. Mas...
melhor original.
Sim, sim, preferência original.
Faz parte, pronto, o objeto, o diário é o todo, não é? Mas aceitamos também digitalizações e...
Sim.
Muito bem, foi então, estamos aqui nos últimos minutos desta conversa com a Clara Barbacini e com o Roberto Falang. Eles vieram falar-nos sobre o arquivo dos diários, que neste momento está a promover o terceiro concurso. Conta-nos e conta connosco, porque preservar a memória ajuda a construir um futuro mais consciente. Pode entregar diários, cartas ou textos autobiográficos até dia 23 de junho. Aliás, toda a informação pode ser encontrada no site www.arquivosdosdiarios.pt. Já dois livros foram editados, o meu Diário de Campanha, de Fernando de Castro, e também, mais recentemente, Pedaços de Alma, Amando e o Martins. Dariam bons filmes?
Dariam. Ótimos.
Não? Já imaginaram aí alguns planos para, por exemplo, aí para o Pedaços de Alma?
Vamos pensar nisso.
Vamos pensar nisso.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa que queiram dizer e que ainda não disseram e que seria importante. Tem aqui últimos minutos.
Eu gostava de dizer uma coisa em relação ao concurso. Não tenham vergonha de entregar as vossas cartas e os vossos diários,
porque muitas das vezes é uma das principais barreiras. Claro, alguma, sim, vergonha,
claro,
mas...
claro. Nós, quer dizer, nós temos consciência de que é um pedido ousado.
Sim,
são materiais sensíveis.
Mas, por um lado, nós garantimos, obviamente, todo o maior cuidado na preservação destas memórias, e, por outro lado, acho que todos nós deveríamos encarar as nossas memórias como memórias que podem ser partilhadas, que, apesar de serem memórias privadas, como todas, às vezes se calhar não nos damos conta de quanto as nossas memórias podem até ajudar outras pessoas. Nós, sim, já recolhemos materiais, por exemplo, de pessoas em dificuldade, e muitas vezes nós pensamos como seria importante partilhar estas memórias, porque às vezes não... Sim.
Continua, Roberto, continua.
Não, às vezes não nos damos conta de quanto partilhar também a nossa memória, a nossa experiência, poderia ser útil para outras pessoas. Portanto, existe um fim quase, eu diria, cívico neste nosso projeto.
Eu estava assim com uma cara pensativa, porque estava de facto a pensar sobre aquilo que estavas a dizer, e muitas das vezes até há momentos na vida das pessoas em que as pessoas vivem momentos de alguma frustração porque, sim, por circunstâncias da vida, sentem que não conseguem ajudar os outros de nenhuma maneira, porque e hoje em dia a grande doença do século XXI é a depressão, e às vezes tem muito a ver com essa pergunta: como é que eu posso ser útil aos outros?
Sim.
E aqui está uma forma tão simples: as próprias memórias, se foram escritas, podem ser úteis, podem ajudar a vida.
Sim, sim, sim.
Deixa-me dar-te um exemplo. Na segunda edição do concurso, por exemplo, um dos materiais que nós recebemos foi um conjunto de testemunhos autobiográficos de doentes de Alzheimer, que foram recolhidos também com a ajuda do pessoal que cuidava, portanto, destas pessoas, também de enfermeiras. E, por exemplo, este poder é um exemplo, eu acho, formidável de como o nosso trabalho poderia ter uma utilidade social. E eu acho que nós apostamos também neste aspecto no arquivo, para além dos projetos de cariz mais cultural ou artística que nós andamos a promover. Eu acho que existe aqui uma vertente social importante que esperemos nós, nos próximos anos, possa ser ainda mais reforçada.
Meus caros, muito obrigado pela vossa presença aqui. Vou aqui relembrar que está então a decorrer este terceiro concurso. Conta-nos e conta connosco, porque preservar a memória ajuda a construir um futuro mais consciente, já sabemos disso. Se têm diários, cartas ou textos autobiográficos, façam um favor de entregar, se tiverem disponível. Sem vergonha, vá lá. Aqui ao arquivo dos diários, e toda a informação pode ser encontrada no site www.arquivosdosdiarios.pt. Até dia 23 de junho, se quiser participar, claro que depois do dia 23 pode entregar coisas também, mas se quiser participar neste terceiro concurso e quiçá ver até o livro editado, como estes dois, tem de fazê-lo até dia 23. Podem, além do site, fisicamente, onde é que...
Temos uma página, na Biblioteca da Sala, temos uma página do Facebook.
Página do Facebook também, redes sociais.
E temos uma sede na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa, mas é por marcação, é meio...
Por marcação. Ok. Mas se entrarem em contacto com a biblioteca...
Se entrarem em contato com a biblioteca, eles dão a informação sobre o projeto. E...
Ah, com certeza.
Agora, nós, as pessoas da associação, estão lá por marcação.
Qualquer das formas, pronto. É outra, para quem não tem tanto acesso à internet, pode ser uma forma de entregar, então, diários, cartas, enfim, algum testemunho autobiográfico. Conversei, então, com Clara Barbacini e Roberto Falanga, do Arquivo dos Diários. Muito obrigado, Clara.
Obrigado
e Roberto.
A nós.
Obrigado a nós.